Uma tentativa de identificar o que figuras centrais na condução das ações governamentais na pandemia faziam ao telefone. Com quem conversavam? Que mensagens trocavam? Que sites acessavam? Uma quebra de sigilos telefônico e telemático que busca provas capazes de acrescentar mais elementos àquilo que todo mundo viu e acompanhou publicamente no último ano. Um governo que negou a gravidade da pandemia, sabotou e atrasou a vacinação, incentivou aglomerações, atacou o uso de máscaras e recomendou e gastou dinheiro público com remédios que não funcionam. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 10 de junho de 2021, dia em que a CPI da Covid no Senado aprovou a quebra de sigilos telefônico e telemático de uma série de personagens que tiveram papel relevante na condução das ações do governo do presidente Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19. Pandemia que já matou 480 mil pessoas no Brasil em 1 ano e 3 meses.
Quebrar sigilo é uma das atribuições das comissões parlamentares de inquérito. E essa quebra determinada pela CPI da Covid abrange um período longo, de abril de 2020 até agora. As informações obtidas podem ser importantes para que os senadores cheguem a uma conclusão no seu relatório final, que tem aí um prazo de mais 2 meses para ficar pronto.
A aprovação da quebra de sigilos ocorreu numa sessão tumultuada. O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, começou a apresentar os requerimentos. E aí, o senador governista Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, passou a contestar a iniciativa. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, interveio, dizendo que o Marcos Rogério estava tentando criar confusão, que estava insistindo numa questão que já tinha perdido. E aí, começou um bate-boca, com o Marcos Rogério afirmando que quem estava perdendo ali era o Brasil.
Transferência de sigilo.
Perdendo aqui é o Brasil, senhor presidente.
Como é que é?
Que se tem alguém que está perdendo aqui é o Brasil.
Brasil,
excelência,
que
não
está perdendo o quê?
O Brasil está perdendo
Brasil
com esse espetáculo
dantesco.
Olha aqui quem perdeu.
490 mil vidas.
Olha aqui quem perdeu.
480 mil vidas, senador.
480
mil vidas, senador.
Vossa Excelência.
480 mil vidas.
Vidas que vem a digital.
480 mil vidas. É isso que o Brasil perdeu.
O pessoal dizendo que o Brasil perdeu 480 mil vidas, numa referência ao número de mortes pela Covid no país, une os senadores opositores, como o Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, e os senadores independentes, como o presidente da CPI, Omar Aziz. Em cima da mesa que conduz a comissão, sempre tem uma plaquinha com o número de mortes no Brasil. E nessa confusão aí, o Randolph ficava segurando e mostrando a plaquinha.
Esse clima de confronto tem marcado a CPI da Covid nos últimos dias. De um lado, os opositores e os auto-intitulados independentes, que são maioria entre os 11 titulares da comissão. E de outro, os governistas, que têm como representantes mais vocais o Marcos Rogério, que apareceu aí brigando, e o Luiz Carlos Renzi, do PP Progressistas do Rio Grande do Sul.
O clima bélico deu as caras também ontem, quarta-feira, quando os senadores da comissão estavam votando uma série de requerimentos para solicitar documentos, informações e coisas assim. O Marcos Rogério foi lá e votou contra os pedidos de informações relativas à pandemia envolvendo mulheres que vão ter filho ou acabaram de ter. Aí o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, integrante do grupo que se diz independente, fez um pedido para a presidência da CPI. Aí a coisa desandou.
Luiz Carlos Reis contra.
Senhor presidente, é bom registrar o voto do senador Marco Rogério, do senador Luiz Carlos Reis, contra a investigação da morte das parturientes.
Não seja covarde, senador.
Não seja covarde.
Vossa Excelência sabe o respeito que tem por Vossa Excelência, mas não faça isso.
É quem está no governo.
Não faça isso.
Quem tem coragem é quem está contra o governo.
Não faça isso.
Quem tem coragem, deixa os
CGU.
Quem tem coragem, hoje deixa os governadores falar, deixa os prefeitos explicar, deixa o secretário explicar. Quem tem coragem...
Entre os personagens que tiveram os sigilos quebrados pela CPI nesta quinta-feira, estão nomes que participaram ou participam oficialmente do governo, como o ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde, e o ex-ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Está aí também a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, médica que é conhecida como Capitã Cloroquina, por defender esse remédio ineficaz contra a Covid. Está na lista ainda o Felipe Martins, assessor da Presidência para Assuntos Internacionais.
Tem também personagens que participaram ou participam do chamado Ministério da Saúde Paralelo, o gabinete informal criado para dar conselhos para Bolsonaro na pandemia. Conselhos quase sempre na linha do negacionismo científico. Conselhos que podem ter agravado a crise sanitária no Brasil. O virologista Paulo Zanotto, por exemplo, faz parte desse grupo. Zanotto, que apareceu num vídeo falando da necessidade de se ter um shadow cabinet, ou gabinete paralelo, para lidar com a crise sanitária.
Tem ainda uma frente na CPI que busca investigar a publicidade do governo na pandemia. E por isso, os senadores aprovaram a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de três empresas de comunicação que prestaram serviços para o governo federal. E por fim, uma frente na qual está o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa e Silva. Auditor que é suspeito de usar a estrutura do TCU para tentar legitimar o discurso negacionista de Bolsonaro sobre a gravidade da pandemia no Brasil. Personagem sobre o qual a gente vai falar já já.
Pazuello é tratado como uma peça essencial nos requerimentos de quebra de sigilo telefônico e telemático. O general da Ativa assumiu o Ministério da Saúde em maio de 2020, ainda no começo da pandemia. O militar só caiu em março deste ano, com o Brasil em colapso, com sistemas de saúde saturados e após o grave episódio de Manaus, onde pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio nos hospitais.
Pazuello é acusado de não ter agido a tempo para socorrer a capital amazonense. Com a quebra de sigilos telefônico e telemático, os senadores esperam confirmar a omissão do general a partir dos registros de seu celular, registros de conversas e de mensagens. O ex-ministro da Saúde, além de ser um dos alvos centrais da CPI, é também investigado criminalmente na Justiça Comum pelo colapso sanitário em Manaus.
A quebra de sigilos de outras figuras, como o Ernesto Araújo, pode ajudar os senadores a medir os reais esforços do governo na diplomacia para a obtenção de vacinas, algo que viria a se juntar à série de evidências já coletadas de que o governo simplesmente ignorou laboratórios que estavam oferecendo imunizantes ainda em 2020. E podem ajudar também a obter ainda mais evidências de que os esforços do governo no exterior estavam mais focados na cloroquina e na hidroxicloroquina. Um telegrama secreto do Ministério das Relações Exteriores, que está em posse da CPI da Covid, mostra que Bolsonaro atuou diretamente para obter insumos da Índia a fim de produzir esses remédios que não funcionam contra a Covid. A informação foi revelada nessa quinta-feira pelo jornal O Globo.
Já os sigilos das pessoas ligadas ao Ministério Paralelo da Saúde ou Gabinete Paralelo buscam mais evidências para comprovação de uma linha que parte da CPI acredita ter acontecido no Brasil. Que o governo Bolsonaro ignorou as vacinas e deixou a doença correr solta para que a população atingisse a chamada imunidade coletiva ou imunidade de rebanho o quanto antes. E assim, a pandemia teria menos impacto na economia. A cloroquina e a hidroxicloroquina viriam como uma espécie de incentivo para que as pessoas não se isolassem. Uma estratégia que acabou por impulsionar as mortes no Brasil.
A estratégia de obtenção de uma imunidade de rebanho com uma rápida contaminação da população chegou a ser considerada por outros países. O Reino Unido, do primeiro-ministro Boris Johnson, por exemplo, fez essa aposta em 2020, mas ao perceber que muita gente ia morrer, abandonou a estratégia rápida. Hoje, o Reino Unido é um dos países mais avançados na vacinação da sua população, porque adotou a tempo a estratégia mais recomendada. Dá prioridade à compra de imunizantes.
Enquanto a CPI fecha o cerco ao governo, o presidente Bolsonaro passou a resgatar uma tese que circula desde o começo da pandemia nas redes sociais de seus apoiadores. A tese sem provas de que não tem 480 mil pessoas mortas por Covid no Brasil, de que o número estaria superestimado. É algo que não encontra lastro na realidade dos fatos. Aliás, é algo que vai na contramão do que os pesquisadores de saúde acreditam estar acontecendo no Brasil, que é a subnotificação de casos. Ou seja, na verdade, deve haver muito mais gente morta por Covid do que consta nos dados oficiais.
Bolsonaro tirou essa da cartola essa semana, como a gente já tratou aqui no Durma na terça-feira. Na manhã de segunda, ao conversar com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, onde ele mora, o presidente afirmou que tinha uma informação em primeira mão de um tal de Tribunal de Contas da União. Segundo ele, o TCU estava questionando o número de mortes por Covid no Brasil. O presidente disse que tinha um relatório do tribunal que dizia que 50% dos óbitos por Covid em 2020 não foram por Covid.
Essa história também circulou nas redes bolsonaristas. Então, o TCU foi a público desmentir, dizer que os ministros do tribunal não tinham produzido relatório nenhum assim. O Bolsonaro, no dia seguinte, se desculpou, disse que tinha errado ao citar um relatório do TCU, mas insistiu na tese de que o Brasil tem dados superestimados de mortos por Covid.
O TCU, então, foi checar internamente de onde poderia ter saído essa informação citada por Bolsonaro e identificou o autor do documento. Trata-se do auditor Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques, que confessou aos superiores ter elaborado o relatório. O servidor, que já foi afastado, então disse ter comentado sobre os dados com o pai, militar que é amigo pessoal de Bolsonaro. O militar teria, então, enviado o texto ao presidente.
O pai de Alexandre é o coronel reformado do Exército Ricardo Silva Marques. Ele se formou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, na mesma turma do Bolsonaro. Em 2019, foi nomeado para um cargo na Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras.
No mesmo ano, Alexandre foi indicado para uma diretoria no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, é amigo dos filhos de Bolsonaro. A indicação acabou barrada pelos ministros do TCU, que viram ali um conflito de interesses, já que o auditor passaria a atuar numa instituição financeira que é fiscalizada pelo próprio tribunal.
A CPI da Covid já convocou o auditor do TCU, agora afastado, para depor. A oitiva ainda não tem data. O auditor agora está com sigilos telefônico e telemático quebrados. Vamos ver o que os senadores vão achar no telefone dele.
O presidente da Argentina, o peronista Alberto Fernandes, deu uma declaração racista ontem, quarta-feira, que vem causando bastante reação, especialmente aqui no Brasil. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente que declaração foi essa e em que contexto ela foi dada. E conta também qual está sendo a reação por aqui.
O presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, estava em um encontro com o premier da Espanha, o Pedro Sánchez, quando ele falou o seguinte, abre aspas, os mexicanos vieram dos indígenas, os brasileiros saíram da selva e nós, os argentinos, chegamos em barcos, barcos que eram vindos da Europa, fecha aspas. O Fernandes disse na hora que estava citando o escritor mexicano Octavio Paz, mas, na verdade, a citação de uma canção do músico argentino Lito Nebbia. Bom, essa fala pegou muito mal na Argentina e em toda a América Latina. Nas redes sociais, vários políticos e artistas latino-americanos repudiaram a fala do Alberto Fernandes, ressaltando que ela é uma fala racista. Até o presidente Jair Bolsonaro ironizou o presidente da Argentina. Ele postou uma foto posando com um membro de uma comunidade indígena e colocou a legenda só com a palavra selva e uma bandeira do Brasil. Bom, depois de toda essa repercussão negativa, o Alberto Fernandes postou nas redes um texto pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido e ressaltando a diversidade na Argentina. Ele também disse que estava só se referindo aos milhões de imigrantes que chegaram na Argentina na primeira metade do século XX.
Agora, Marcelo, o que essa declaração do Fernandes revela sobre a questão racial na Argentina?
Essa fala do Alberto Fernandes, dizendo que os argentinos chegaram de barco, é uma reprodução de um pensamento bem disseminado na Argentina, que é que as raízes da população do país são exclusivamente europeias. Essa ideia ela também já foi reproduzida por outros presidentes, como o Carlos Menem nos anos 90 e o Maurício Macri em 2018. Mas é uma ideia falsa, um mito. Esse pensamento tem raízes lá no século XIX, quando a ideia de promover um branqueamento da população na Argentina foi adotada como uma política de Estado, incentivada por pensadores intelectuais racistas da época. Então, além de promover vários incentivos para a imigração europeia, o poder público na Argentina também ajudou a coordenar ofensivas militares na Patagônia e nos Pampas, que levaram a um extermínio de diversas populações indígenas nesses locais. E houve também uma marginalização da população afro-argentina, que entre miscigenação, guerras e epidemias, acabou também ficando menor. Então a gente viu cair muito a participação da população negra na população argentina como um todo ao longo desses últimos 150 anos.
Obrigada, Marcelo. Esse texto você já pode ler no nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, não tem comentário do repórter especial João Paulo Charlot.
Da quebra de sigilos na CPI da Covid à declaração racista do presidente da Argentina, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de Extratos da Semana. Eu trago aqui para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá!